Oi, gente. Aqui é o Júnior e eu tô mais uma vez aqui. Tô um pouquinho sumido, sim. Eu sei que eu não tenho muita frequência, mas tô tentando melhorar. Esse aqui é um podcast Um Dia Perfumado. Aqui eu vou falar sobre minhas histórias, como é ser colecionador, porque hoje eu sou colecionador de perfume. Tô iniciando ainda no ramo, não sou muito ainda, né? Não tenho muitos, mas tenho alguns para dizer. Sou revendedor também, tô um pouquinho parado, mas eu tô pretendendo voltar devagar e me organizar para as coisas. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre a minha história de colecionador, né? Eu comecei praticamente, eu sempre tive muita pira com perfume, eu sempre gostei muito de cheiro, só que eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade financeira, não tem? Não é que sempre tive. Eu sempre prezei. A minha família sempre prezou a dar sempre o melhor pra gente, né? Quando era criança, tudo. Eu tenho uma irmã mais velha, ainda tenho meus pais. Então, tipo assim, nosso objetivo nunca foi, tipo assim, o luxo, né? Mas sempre o básico para sobreviver. Então, tipo assim, a gente tinha no máximo dois perfumes em casa para todo mundo, entendeu? Então, quando a gente tinha oportunidade, a gente comprava. Tanto é que quando eu sempre fui muito fascinado, como eu já disse, dentro dessa questão. E foi indo. Aí, quando eu tive meu primeiro emprego, quando eu tinha meus 16 anos, não era nem carteira assinada, eu comprei meu primeiro perfume, que foi o minha assinatura durante muitos anos, que foi o Quazarônicos da Boticário, que hoje é descontinuado, infelizmente. Mas que, nossa, aquele perfume era maravilhoso. Naquela época eu não sabia o que eram notas. Não sabia quais são as notas e tudo. Eu não tinha noção nenhuma, só sabia que eu gostava. Então, tipo assim, foi indo, né? E a minha família também, a minha mãe, meu pai, e sempre foram de andar muito cheirosos, independente se tinha ou não perfume em casa, não tem? E foi indo. Aí, como eu já disse, eu sempre fui uma pessoa muito despertada para cheiro. Em 2020, eu fui dispensado no meu trabalho, que eu trabalhava na empresa que eu trabalhava há 5 anos. E nisso eu falei assim: quer saber? Eu vou começar a ser revendedor. Aí primeiro eu comecei com a Boticário, que foi minha primeira, porque eu já tinha muitos produtos. Eu consumo muito, apesar do pessoal falar muita coisa dos produtos da Boticário, eu não nego que tem qualidade, entendeu? Claro, algumas coisas eles pecam, deixam a desejar, mas isso, gente, eu sempre falei, claro, você não vai pagar R$ 300 no perfume pra ele não ficar na sua pele 3 horas, mas você sabe que o perfume é cheiroso. Às vezes eu vou mais pelo cheiro do que pela qualidade, mas claro, eu admito que nosso dinheiro não é pra empurrá-lo, isso aí a gente não pode negar, né? Aí, enfim, virei consultora da Boticário. E depois, a minha tia, eu também tenho uma tia minha que é consultora, e virei consultor da Natura também, por indicação. E comecei a coleção, que nada mais nada menos que eram os meus demonstradores. Eu, como consultor, sempre prezei, tipo assim, a experiência, né? Isso eu tô falando do meu lado consultor, prezei pela experiência do produto. Ah, mas você não tinha amostrinha, essas coisas? Muita gente me pergunta, né? Eu falei, gente, a amostrinha, às vezes, não é aquilo. É o perfume? É. A pessoa pode conhecer a fragrância por ali. Só que é diferente você ter o vidro na sua frente. Eu mesmo já me surpreendi muito com perfume. Que o vidro pela foto era uma coisa, e quando você pega o vidro na mão é totalmente outra. Como na resenha passada, no meu último episódio que eu lancei há muito tempo atrás, sobre o Queen Vanilla, gente, o vidro daquilo ali pesava quase meio quilo. E era lindo, 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 lindo. Então, tipo assim, só para dar exemplo. Enfim, comprei alguns perfumes da Natura na época para usar como demonstrador. E acabei que foi logo quando a pandemia estourou. Porque eu fui. Então, tipo assim, aqui como aqui é área. Vamos dizer assim, rural, vamos botar entre muitas aspas, área rural, é interior. A pandemia demorou um pouco mais para chegar aqui do que, claro, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, as cidades maiores, né? Como, por exemplo, eu moro no Espírito Santo, Vitória começou muito antes, tudo. Então aqui a gente acabou que o pessoal frequentou um pouco mais a casa do pessoal, né? E os demonstradores ficaram para mim, entendeu? Porque apesar de algumas pessoas continuarem vindo aqui em casa na época, porque eu usava minha casa como ambiente de vendas, né? Acabou que vinha menos gente, só pessoas que eu conhecia mesmo, tudo, da família, amigos muito próximos, que eu sei que se cuidavam, tudo. Aí eu acabei deixando para mim. E eu acabei eu começando a usar. E eu fui vendo que quando eu me dei conta, eu já tava com 40 perfumes. Tipo, vocês podem pensar, ah, consumista, não, mas eu quando eu falo isso, já tem mais de um ano que eu sou consultor. Então, esses 40 perfumes eu não comprei de uma vez. Eu fui aproveitando preços bons, entendeu? Não é porque o perfume, ah, tá lá, não. Eu pegava só quando tinha uma promoção que eu condizia que era uma promoção boa, não tem? Tá, peguei, fui pegando um, peguei outro. Alguns eu já. Aí quando eu não gostava, porque naquela época eu não tinha muita intenção de colecionar, eu só tinha mesmo questão de usar como demonstrador. Tanto é que muitos demonstradores que eu tinha, que tipo assim, tinha dado 6, 7 borrifadas, eu acabava vendendo por um preço mais em conta, mas acabava vendendo, não tem? Aí depois eu fui vendo que realmente eu queria comprar pra ter. Aí a minha cabeça virou uma chavinha. E eu vou dizer que lá no início, sim, depois que virou essa chave da parte de quero ter uma coleção. Eu tenho que admitir que sim, ativou um modo consumista em mim. Não me orgulho nem um pouco disso, tá? Porque realmente, aí depois eu comecei a perceber, gente, estou comprando, não é porque eu preciso, é porque eu estou consumista. Aí dei uma freada. Gente, hoje eu tenho, em média, pra quem tá começando, é muito, não nego. Mas a última vez que eu contei, já tem um tempinho já que eu contei, mas a última vez que eu contei, eu tinha 80. 80. Eu me desfiz de alguns, comprei outros, mas tipo assim, mais freado do que eu tava, não tem? Então, eu devo estar hoje com 73, 74 perfumes. Porque quando eu contei, já, desde quando eu contei esses 80 e alguma coisa, eu comprei outros e já me desfiz de outros, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu devo estar na faixa de uns 72, não contei. No próximo episódio eu vou contar e vou trazer para vocês. Então, tipo assim, eu acabei me desfreando de um jeito que aí foi aí que o meu namorado começou a conversar comigo, começou a falar, gente, você não precisa disso. Eu falei, gente, realmente, eu tenho que parar, não é que eu não preciso, eu tenho que parar com essa coisa de eu preciso comprar porque eu preciso ter. Não, não é assim. Então, para quem gosta, então, tipo assim, eu gosto, eu uso, eu tenho na coleção, mas eu uso. Claro, tem alguns que dá dó de usar, porque, igual, eu tenho alguns perfumes descontinuados. Ah, porque algumas pessoas me perguntam, ah, é descontinuado, mas como que você tem? Falo, gente, como vou dar o um exemplo? Eu não fui lá e paguei R$ 200 num perfume que foi descontinuado. Não. Eu tenho descontinuados porque eu, como consultor, eu tive oportunidade para comprar. Porque, por exemplo, a maioria dos meus descontinuados é da Natura. Vamos dizer que 99% dos descontinuados que eu tenho é da Natura. E então, como consultor, eu tinha oportunidade de, quando aparecia lá no, como que eles falam, gente, no outlet, como se fosse o outlet do consultor, né? Apareciam os perfumes que não aparecia há 3, 4 anos, que já estavam na fase final da vida deles, que eles tinham guardado provavelmente e não teve saída, que são perfumes que naquela época não fizeram sucesso, mas que hoje sempre teve uma pessoa que gostava. E eu, como diz, eu já sempre tive interesse de comprar. Falei, não, eu quero. Eu quero. Aí eu ia lá e pegava, claro, só se valesse a pena, porque, por exemplo, eu tenho dois, três, quatro unas. Não tenho todos os unas. Como eu disse, eu sou iniciante, apesar dessa quantidade de perfume que eu tenho, eu sou iniciante nessa área, né? Então, eu tenho quatro, né? Desses quatro, três estão descontinuados. Um vai ser descontinuado agora, na realidade. Aí eu falei assim, eu vou pegar. Só que quando eu vi, eles estavam no preço, quase no preço cheio, na promoção. Eu falei, não vou. Até que abaixou o preço e eu peguei, entendeu? Vocês estão entendendo essa lógica? Então, tipo assim, não é porque você quer fazer uma coleção, significa que você tem que gastar rios e rios de dinheiro. Claro, se eu for avaliar hoje a minha coleção, eu devo ter na faixa de mais de uns 6, 7 mil reais em perfumes. Não me orgulho desse valor, tá? Não me orgulho nada desse valor, mas tipo assim, eu gosto. Então, eu só tenho o que eu gosto. Vocês estão me entendendo? Eu não quero ser um pouco soberba e falar que não, mas tipo assim, gente, se um dia vocês, claro que todo mundo gosta de perfume, até as pessoas que são alérgicas, tudo. Não vamos bancar os gostosões, vamos dizer assim, né? E dizer que a gente não gosta, porque a gente gosta sim. Mas a gente tem que saber se controlar. Com relação também, eu ganhei alguns, ganhei muitos, na verdade. Muitos não, ganhei alguns, sim. De pessoas que jogavam fora, e não queria. Minha tia mesmo, essa mesma tia que me indicou, ela tinha alguns perfumes lá que tava há anos que ela não usava e ela queria jogar fora só porque, entre aspas, venceu. Perfume não vence, gente. Se você cuidar do seu perfume certinho, ele não vence. Aquela data de validade ali, ela só existe para determinar uma certa período que você vai usar. Mas, tipo assim, gente, perfume é uma coisa que não vence. Se você cuidar dele certinho, se você guardar ele de forma correta, ele não vai estragar. Sim, ele pode estragar, sim. Se você colocar em condições que estraguem ele, por exemplo, como eu já disse antes, desculpa, gente, eu tô meio gripado. Enfim, se você guardar ele, por exemplo, no banheiro, a umidade, o calor e essa variação de temperatura que tem no banheiro pode estragar o perfume. Então, ela acabou colocando no banheiro e meio que estragou, mas na verdade o perfume não estragou. É que ela descobriu que ela é um pouco mais sensível à nota de pêssego e canela. Então, ela acabou não gostando e deu pra mim. E eu falei, eu quero. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Se vocês querem começar uma coleção de perfume, beleza, comecem, mas tenham parcimônia. Não faça igual essa pessoa que vos fala, que no começo tirou dinheiro de onde não tinha, fez dívida para tentar comprar uma coisa que gosta, mas que não teve condições depois para sustentar, entendeu? Hoje eu continuo comprando, continuo. Ainda sou consultor da Boticário, não sou mais consultor da Natura, apesar de gostar muito da marca. Não por questão de dívida, porque eu saí da marca, mas eu paguei tudo que eu tinha, entendeu? Mas mesmo por causa de não conseguir sustentar o objetivo deles. Porque mais pra frente eu vou fazer um episódio falando de como é ser consultor. Pra vocês entenderem, para quem não conhece a mecânica. Desculpa, gente. Para vocês que não entenderem, para vocês entenderem como é que é ser o processo, né? Porque, por exemplo, na Natura de um jeito, a Boticário de outra, a Eudora de outro jeito. Enfim, cada marca tem sua forma de gerenciar, vamos dizer assim. E é isso. Continue me seguindo para mais histórias, vamos dizer assim. Eu vou começar a postar um pouco mais, vou começar a falar um pouco mais de perfume. Vou começar a melhorar com relação às outras coisas. Vou começar, se vocês quiserem, eu vou começar a falar mais objetivo de cada perfume, ou fazer um especial de cada linha, porque apesar de ter perfume muitos da Boticário e da Natura, eu conheço muitos perfumes por fora também, porque alguns importados, apesar de dar mais ênfase nos nacionais. Porque eu gosto dos importados, gosto muito. Conheço, tenho. Mas eu prefiro dar ênfase no produto nacional, porque essa história de que produto nacional não tem mais aquela qualidade que não quer dizer que nunca teve qualidade, que o internacional tem, é um mito que tem que ser quebrado muito, gente. Você gastar mais do que você tem por um produto que às vezes é 1.000 vezes inferior ao que a gente tem aqui dentro no mercado nacional. Eu só quero dizer isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer ele de uma forma bem crua mesmo, porque eu quero deixar esse papo assim, né, entre a gente. Mais para frente, pode ser que mais para frente eu traga convidados, essas coisas, para falar sobre esses assuntos. Então, espero que você goste. Se você estiver escutando pelo Anchor, deixa a sua palminha, vai lá no Spotify também, em outras redes. Desculpa, gente. Em outras redes, para falar mais também sobre isso, entendeu? E é isso. Obrigado por escutar. Qualquer coisa, eu vou deixar na descrição o meu e-mail, meu Instagram para vocês seguirem. Qualquer coisa, vai lá seguir @valdinei_junior, sem o R no final. @valdinei, normal, sem um V, underline junior, sem o R no final. Meu e-mail é valdinei. J2701, arroba, desculpa, é Valdinei, ó, o outro que não sabe nem ler. É Valdinei Júnior 2701, arroba gmail.com. Entendeu? E me segue nas redes, entendeu? Pra qualquer coisa, me dá sugestão. Eu vou deixar também na descrição do podcast o e-mail, o Instagram, pra vocês entrarem em contato comigo, qualquer coisa. E é isso, até a próxima, gente. Um beijo. Tchau! Oi, gente. Aqui é o Júnior de novo. Eu tô mais uma vez aqui para conversar com vocês. Como eu já disse, eu sou o Júnior. Eu sou colecionador, revendedor e apaixonado por perfume, né? Hoje eu tô aqui para conversar de novo pra minha história. E hoje eu vou conversar como é ser um revendedor, ou como foi ser um revendedor de perfume, né? Porque a gente que gosta de perfume, a gente sempre quer trabalhar com isso, essas coisas. E eu fui vendo que, pra mim, talvez seria melhor sendo um revendedor, seria mais fácil para ter o acesso, tanto para vender e ter o lucro, no caso, tanto para ter o perfume, né? Tipo assim, mais acessibilidade com relação aos perfumes. Então vamos lá. Hoje eu vou contar, como eu já disse, como é ser o revendedor. E vamos lá. No ano de 2020, eu trabalhava numa indústria, eu era metalúrgico, já tinha praticamente 5 anos que eu trabalhava naquele lugar. E, como todo mundo sabe, aqui no Brasil, o coronavírus estourou lá para o meados de março. E como eu moro no interior, aqui é cidade, mas é cidade de interior. Aqui demorou um pouco mais para chegar, né? Os primeiros casos mesmo aconteceram, demoraram ainda. Enquanto no Brasil foi registrado lá em janeiro, fevereiro, aqui só foi registrado os primeiros casos em março, meados de abril. E até então eu estava trabalhando nessa empresa. Eu peguei férias, porque eu tinha férias atrasadas. Peguei férias. Eu tô contando isso porque eu tenho que contar lá desde o começo, tá, gente? Peguei férias lá no começo. E depois que eu voltei de férias, fiquei praticamente quase um mês e fui dispensado do meu trabalho. E nessa questão da dispensa, aqui eu peguei meus 5 meses de seguro, e durante esse período eu fiquei interessado em virar revendedor, não tem? Porque é uma renda extra, tudo. Então, tipo assim, ignora a moto no fundo, gente, por favor. É impossível aqui nessa rua. Vamos lá, enfim. Aí, sendo revendedor, eu poderia ganhar um lucro extra, mesmo recebendo seguro enquanto eu não arrumava o um emprego, não tem novo. Enfim, aí eu procurei a Boticário, que eu gosto muito dos perfumes da Boticário, independente do pessoal reclamar ou não da situação. São os perfumes que eu gosto muito. É uma marca que vende bem, apesar da lucratividade lá ser muito baixa. Claro, de lá pra cá mudou muita coisa. Mas enfim, a lucratividade mínima é 15%. Então não é uma lucratividade muito boa. Então, tipo assim. Enfim. Comecei trabalhando como consultor da Boticário, como revendedor, como eles gostam de classificar, né, os vendedores dele, da venda direta. E no. Aí tá. Comecei como revendedor Boticário. Comecei vendendo bastante. Tive a oportunidade de conhecer muitas coisas que eu não conhecia dentro da marca. Porque quem conhece a loja da Boticário, pelo menos dos interiores, né, no caso, são lojas muito pequenininhas. E aí, como aqui a Boticário tem a central do revendedor, que é uma loja só pro revendedor, onde tem tudo na marca, eu pude conhecer praticamente tudo, linhas que eu nunca imaginei que existiria. Eu fiquei louco, gente, vocês têm noção do que é você ser apaixonado por perfume e você entrar numa loja onde tem tudo que você mais quer. Vocês não têm noção do que é, gente. Aí tá, virei revendedor Boticário. E logo em seguida, como eu já disse, eu tenho uma tia também que era revendedora. Ela entrou junto comigo na Boticário. E logo depois ela entrou na Natura. Só que ela já tinha feito o cadastro da Natura antes. Só que ela não vendia, entendeu? Aí ela começou a vender. Eu vi também que era uma marca muito boa. Sempre gostei muito da Natura também. E comecei a pedir indicação. Pedi indicação dela. Comecei a vender pra ela, na realidade, ajudando ela. Depois eu falei, tia, não tá dando, porque você não tem o limite possível. Aí mais pra frente eu explico a questão de como é pra vender. É mais um início mesmo. Eu falei, tia, você não tem limite suficiente pra mim, pra você vender. Eu vou abrir um cadastro e a gente divide qualquer coisa se precisar. Falou, beleza, ela me indicou, eu entrei. E a Natura foi outra. É um processo totalmente diferente, porque a Natura ela não tem espaço do revendedor em si, vamos dizer assim. Onde eu posso ir lá, espaço físico no caso, né? Onde eu posso ir lá na loja, pegar os produtos que eu quero na hora. Eu tenho que fazer a compra tradicional. Fazer o pedido, esperar ser enviado. É mais ou menos, mas é super rápido. É no máximo 5 dias o pedido já está em casa. E virei consultor Natura e também pude experimentar outras coisas, conheci a marca novamente, porque já tinha um tempo que eu estava um pouco afastado e consegui conhecer tudo da Natura de novo. Tanto é que no meu estoque de perfume, 70% é perfume da Natura, que eu amo. Já falei, gente, perfume nacional não perde nada para perfume importado, tá? Nem, mesmo que seja aqueles perfumes mais baratinhos, eles não perdem em nada para perfume importado. Aí vamos lá, como que é o processo? Vamos ver a diferença, quais são as diferenças entre a Boticário e a Natura, porque são as empresas que eu trabalhei como revendedor. A Boticário, além de ter o espaço do vendedor, as vantagens, vamos dizer assim, né? Ela tem o espaço do vendedor, que na pandemia, durante a maioria do tempo da pandemia, que a gente ainda está na pandemia, ele permaneceu praticamente fechado, mas ele fazia entregas. A gente tem um aplicativo, os dois na verdade tem um aplicativo, né, onde a gente faz todo um processo e de compra, e no aplicativo tem tudo, né, mostra em tempo real da Boticário, no caso, o estoque da loja, do revendedor. Por exemplo, eu quero um creme Native Spa e um refil. Aí na hora que eu vou lá no aplicativo, digito o código ou o nome. É mais fácil jogar o código, né? Porque na revista, quando você vê na revista aquele códigozinho do lado do produto, aquilo ali é o código do produto para ir lá e ver se tem no estoque ou não. E aí, em tempo real, você sabe se tem ou não o produto disponível. E fora o suporte da supervisora ou do vendedor que você tem. Entre aspas, né? Porque eu devo, não nego, que o suporte de ambos, apesar de ambos ajudarem, mas o suporte de ambos são péssimos. São péssimos, péssimos, péssimos. Mas enfim. Aí, como eu disse, a Boticário tem um espaço físico do vendedor que praticamente ficou fechado o tempo inteiro aqui. Ai, gente, desculpa, eu tô meio gripado, então meu nariz tá um pouco entupido. Não é corona, é simplesmente gripe mesmo. Eu tô um pouco resfriado. Eles entregam no mesmo dia, claro. Tem uma taxa de entrega se você fizer uma compra de R$ 300, o frete é grátis, que eu acho um absurdo, porque, tipo assim, do centro da cidade onde tem a loja até aqui na minha casa é 10 minutinhos andando. E, tipo, não dá 3 km. É só descer o morro e subir. Então eu opto por ir buscar. Só que naquela época não tinha opção, né? Porque tava tudo fechado. Então eu tinha que pedir para trazer aqui na minha casa. Então sempre tinha que. E o pedido mínimo na Boticário. Tá, pera aí. Deixa eu voltar. Para me falar disso. A Boticário, ela te dá um limite, tipo um cartão de crédito. Vamos dizer assim. Você tem a opção de pagar em dinheiro, por cartão, débito ou crédito. E você tem um limite para boleto, que é como se fosse limite em dinheiro mesmo, para boleto. Então, tipo assim, ah, eu tenho, por exemplo, eu tinha R$ 1.800 lá no aplicativo de compra. Então, eu tinha R$ 1.800 para boleto. Eu podia dividir o boleto em até 3 vezes. Naquela época, porque hoje já mudou também. Naquela época, logo no começo, eu podia dividir o boleto em até 3 vezes com esse limite que eu tinha no aplicativo. No cartão, a cada R$ 100 eu divido no cartão. Então, tipo assim, se eu fizer uma compra de R$ 500, eu divido em 5 vezes. Se eu fizer uma compra de 200, em 2, no caso que é o valor mínimo, e assim por diante. E ainda, pelo aplicativo, eu conseguia fazer pelo boleto e pelo cartão de crédito, e não é todas as bandeiras que aceitam ainda. É uma coisa que eles estão melhorando poucos, né? Porque, mas podia melhorar mais. Só uma criticazinha. E a desvantagem da Boticário é o lucro, que infelizmente o lucro lá é baixíssimo. 15%. Aí a pessoa fala assim: "Ah, mas 15% é muita, é alguma coisinha, é melhor que nada." Eu falei: "Sim, gente, é melhor do que nada, só que calculem comigo. Por exemplo, você trabalhar com a revista. Porque hoje eu não trabalho mais com revista. Eu tenho a revista só com alguns clientes. Mas, tipo, por exemplo, um perfume é R$ 100. Fora da promoção. Mas não é isso. Mas vamos dar só um exemplo, só para ter base mesmo. O perfume é R$ 100. Você tem 15%, ou seja, você ganha R$ 15 em cima desse perfume. Você acha que com R$ 15, por exemplo, o cliente não vai te pagar à vista? Aí você tem que dividir. Divide R$ 15 por 2, 7,50. Você acha que esse lucro é válido dentro de um mês? Numa compra que você tem que fazer um pedido mínimo de R$ 200? Não é. Então, tipo assim, por isso que eu tô falando com vocês que não vale a pena, entendeu? Aí você consegue tirar até 40% hoje. Hoje. E como é que eu trabalho? Eu trabalho com pronta entrega. Eu estudei durante muito tempo os produtos que mais saem, que os meus clientes mais gostam, e acabei entregando isso a eles, no caso, né? Eu tenho alguns perfumes que eu vendo mais barato do que o valor cheio, mas também não vendo para tirar uma porcentagem, mas não tão alta, pelo menos 25 a 30%, entendeu? Claro, não extrapolando o limite também do que eu posso. Por exemplo, eu comprei um perfume. Pegar um Malbec. Malbec é R$ 184. Ele entra na promoção a 150, eu compro ele a 120. Então, tipo assim, por exemplo, ah, comprei agora 120. No próximo ciclo ele não tá na promoção, eu posso vender ele a R$ 184. Ou seja, eu tenho, entre aspas, R$ 60 de lucro. Mas é claro que eu não vou vender ele a R$ 184. Eu vou vender ele, por exemplo, a uns 170, 160, dando uns 10, 15% de desconto em cima do valor cheio, entendeu? Só para não perdendo esse lucro total. E também sempre dando um desconto pro cliente. entendeu? É sempre assim. Enfim, aí agora vamos para Natura. A Natura foi uma marca em que eu trabalhei muito tempo com ela também. Apesar de ter começado depois da Boticário, eu trabalhei muito mais com a Natura do que com a Boticário. E a maior vantagem da Natura é o lucro e a facilidade de compra. Porque apesar de não ter o espaço físico aqui do revendedor, do consultor no caso, né, como porque a Boticário chama de revendedor e a Natura chama de consultor. Apesar de não ter o espaço físico do consultor aqui, ela facilita muito, porque o aplicativo é muito mais menos complexo do que o Boticário. Demora um pouco mais para chegar, demora, mas tipo, não perde em nada com relação à qualidade. A facilidade para o comprador e para o cliente é muito melhor, porque enquanto a Boticário te dá, tipo assim, entrou aquele produto na promoção, é aquele produto que você vai ter. A Natura, ela tem a famosa plano B. O que é o plano B? Por exemplo, o essencial tradicional entra na promoção. O plano B, aí vai estar lá assim, ah, não tem o essencial tradicional, é uma coisa que acaba muito rápido. Entra como plano B, o essencial UD, o essencial exclusivo. Entra qualquer outro perfume da mesma linha, tendo só ele na promoção. Como eu falo essencial, tipo assim, ah, por exemplo, só o essencial tá na promoção, o tradicional, os outros não estão. Entra no plano B os outros, entendeu? Porque, tipo assim, te dá uma oportunidade de você vender os outros ou comprar pra ter de pronta entrega, entendeu? Fora que tem promoções lá, tipo, por exemplo, ah, se você comprar dois, tá na promoção. Se você comprar dois, você tem um lucro extra em cima desses dois. Sai mais em conta. Então, tipo assim, gente, a Natura não perde em nada. A desvantagem da Natura é o seguinte. Como eu disse que na Boticário você tem um limite igual cartão para boleto, na Natura é pontos. Conta como pontos. Igual na Boticário, você tem que fazer um limite mínimo de R$200 no pedido. A Natura, ela tem variações. No período em que os ciclos são menores, a sua pontuação é 70 pontos. E cada produto tem uma pontuação diferente. Perfume, perfumaria, no caso, de modo geral, tem uma pontuação mais alta. E cuidados pessoais, maquiagem, tem uma pontuação mais baixa. Como, por exemplo, um creme hidratante da Natura é, no máximo, 4 pontos. Já um perfume da Natura, quanto mais caro, maior a pontuação. Por exemplo, o Una, se eu não me engano, é 14, 15 pontos. E você tem que fazer, no mínimo, 80 pontos. Aí você pensa comigo assim, ah, mas 80 pontos é fácil de fazer. Sim, mas a questão é que, às vezes, você não tem essa pontuação total para fazer compra. Quando eu iniciei na Natura, eu tinha um limite de só 100 pontos. E só 100 pontos, para quem está começando a trabalhar na revista, não é nada. E também a questão de valor final. Porque como é pontuação, você não trabalha com valores, lá vai te dando os valores no aplicativo. Tem um aplicativo, você vai jogando, jogando, no final dá um valor. Só que no final, você, por exemplo, você tá com 80 pontos, ele pode dar tanto R$200, R$100, ou pode quase extrapolar 1.000, dependendo do que você vai pegar, entendeu? Não, exagerei, 1.000 não, mas uns R$500, R$600, porque isso já aconteceu comigo. E também tem a questão de níveis, né? A Natura você começa como semente, aí depois você vai para bronze, prata, ouro e diamante. E hoje a Boticário também trabalha nisso, mas os dois são também totalmente diferentes. No nível semente, você começa com 20% de desconto, 20% de lucratividade. Até muito mais, né? Dependendo da forma que você trabalha. Aí no bronze e no prata, você tem 25. Não, é 30, desculpa. 30. Não, 25. Bronze, prata e ouro é 30. E diamante é 35. Então, tipo assim, você vai crescendo e vai mudando algumas coisas. No semente, você só tem divisão de boleto de 20, 21, 42 dias. O prata você divide em 30, 60. Ouro, 30, 60, 90, entendeu? Questão de divisão de boleto. E vai assim por diante. E questão de lucratividade. Promoções diferenciadas, lucratividade diferenciada. É tudo diferenciado. Apesar disso, gente, eu gostei muito de trabalhar com as duas marcas, entende? Hoje, atualmente, eu sou só... como eu posso dizer, não sou revendedor. Sou revendedor, mas eu não trabalho com a revista da Boticário. E com a Natura, apesar de não ser mais consultor da Natura, eu continuo vendendo. Porque eu vou lá e tenho as minhas formas ainda de comprar mais barato e não vender muito caro, mas vender mais em conta. Porque apesar de tudo, a Natura ela facilita muito mais também, porque ela tem um espaço digital, que é o aplicativo da pessoa física, do comprador normal, lá onde também as pessoas podem comprar mais barato também, às vezes, do que na própria revista, o que deixava muito consultor com o pé atrás, mas hoje tem uma comissãozinha também pelo aplicativo, pelo site do vendedor, vamos dizer assim. Como se fosse uma lojinha online, né? Onde você não precisa comprar, é só o cliente lá comprar no seu nome que você ganha uma porcentagem de volta. Claro, tem uma comissão por trás tudo, em si, mas é muito melhor. E enfim, foi uma experiência muito boa, continua sendo uma experiência muito boa. Se você souber trabalhar, você tira alguma coisa em cima, porque tem muita gente que trabalha só com isso hoje em dia. Eu devo admitir que para mim não foi fácil conciliar as duas, por isso que eu parei de vender uma, só tô com outra. E que apesar da Boticário ser um pouco menos acessível, eu consigo vender muito mais Boticário do que a Natura, entendeu? Porque o pessoal tem um pouco de preconceito. Eu acho muito errado, porque os dois têm coisas maravilhosas, produtos maravilhosos. E é isso, gente. Mande sugestões, entre no meu Instagram, me sigam lá, @valdinei_junior, sem R no final. Também me mandem um e-mail, eu vou deixar o e-mail na descrição do podcast. Me escutem lá no Spotify, aqui, deem sua palminha aqui. Eu tô começando a postar com mais frequências. Ainda tô na dúvida se eu posto dois por semana, porque no momento estou desempregado. Tenho tempo para isso, né? E tô pensando em sugestão de temas, não tem? Tentando fazer mais. Querendo fazer mais algumas resenhinhas para vocês. Eu tenho alguns produtos, muitos produtos aqui para falar. Falar de outras marcas também, porque eu também tenho de algumas outras marcas. Aí deixa sugestões, me sigam lá no Instagram. E é isso. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau.